Seja bem-vinda, Michele. Satisfação em conversar contigo sobre um tema tão importante, que é o transtorno do espectro autista, conhecido como autismo. Para a gente iniciar essa conversa, é importante que você explique o que é o autismo.
Fran, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele afeta a interação social da criança, adolescente ou a pessoa em si, em geral, né? Ele prejudica a capacidade da comunicação e a interação.
E por que você decidiu desenvolver um projeto como Conheça o Autismo Sem Preconceito?
Em 2015, Fran, o meu filho, Luiz Henrique, ele nasceu. Quando ele completou 2 anos, eu comecei a perceber diferenças entre ele e as crianças dos nossos amigos conhecidos. Aos 5 anos, veio o diagnóstico, autismo. Para mim foi um baque, né? Mesmo preparado, meu mundo caiu, sofri bastante. E ao longo desse tempo, muitas vezes a falta do conhecimento e os comentários me machucaram bastante em relação a isso. Um dia um senhor chegou a me perguntar o que eu tinha feito para merecer isso, como se o Luiz fosse uma criança normal. Isso me machucou profundamente. Então eu senti a necessidade de vestir essa camiseta, o autismo, em trazer o conhecimento a todos. Como o Luiz hoje tem um hiperfoco em desenhos, eu comecei a fazer canecas para presentear pessoas queridas da gente. E algumas outras pessoas começaram a querer comprar, e aí das canecas vieram as camisetas, das camisetas os jalecos, agora as máscaras. E com esses produtos as pessoas começaram a pesquisar mais sobre o assunto do autismo, né? A logo do Luiz é Artes do Luiz, de um artista autista.
E como as pessoas podem fazer para ter acesso ao Conheça o Autismo Sem Preconceito?
Hoje eu tenho uma página no Instagram, onde eu falo bastante sobre todas as áreas do autismo, as dificuldades, o meu dia a dia com o Luiz. A página é chamada de Conheça Autismo. E no Facebook nós temos uma página, As Artes do Luiz. Mas no Facebook a gente preza as artes dele. Tá. No meu Facebook em particular, eu sempre posto coisas referentes ao tema. Para mim é bem prazeroso as pessoas virem, me chamarem, me mandarem questionamentos, elogios. É uma coisa bem gratificante.
Michele, eu costumo acompanhar então a tua página no Facebook, a página Artes do Luiz, e vejo que lá você também posta muitas atividades que podem ser desenvolvidas pelos pais em casa. Isso também é uma forma de ajudar no desenvolvimento das habilidades da criança.
Sim, Fran. Hoje o Luiz faz terapia ocupacional e psicopedagoga também, né? E lá ele sempre tem esses tipos de atividades. E eu levo essas atividades também para casa, né? Para orientar ele e ajudar ele a ter um bom desenvolvimento e crescimento.
As pessoas muitas vezes têm dúvida. Como é que é feito o diagnóstico do autismo?
Então, o diagnóstico ele é 100% clínico, tá? Não é um exame que vai te dizer que a criança tem autismo. Então, não é também numa consulta, numa única consulta que tu vai conseguir ter esse diagnóstico, né? Comigo, com o Luiz, né? Nós demoramos praticamente 3 anos. E assim, além desses 3 anos, tiveram muitos profissionais que tiveram que nos auxiliar, né? Terapeutas, psicólogos, professoras, todas as orientações eram passadas para o neuropediatra do Luiz. Eram filmagens na escola, filmagens nas sessões de terapias dele, relatórios, até chegar ao diagnóstico final. O autismo também, ele tem 3 graus, o leve, o moderado e o severo. O Luiz, hoje, ele se enquadra ao nível leve. Então, com terapias adequadas, ele pode ser um adulto, um adolescente e ter uma vida normal.
E o autismo tem alguma causa possível?
A causa do autismo, pelo que a gente pesquisa, né, ela ainda é desconhecida. Mas pesquisadores, eles acreditam que seja relacionada alguma anormalidade no cérebro e de fatores ambientais, Outra também possível causa seria a relação genética. Nessa teoria, pessoas que têm pais ou parentes próximos com o espectro autista apresentam uma maior chance. Hoje eu acredito que a possibilidade maior nossa seja nessa teoria da genética, tá? Tem também uma curiosidade, que é que o autismo é mais comum entre meninos do que meninas. E as características também são bem diferentes entre meninos e meninas. E assim, para te ter uma base, em 1995, quando começou a iniciar as pesquisas sobre o autismo, a cada 500 crianças, uma era autista. Em 2020, a cada 54 crianças, uma é autista. Então, para te ver o quanto está aumentando, né, o autismo entre crianças, adolescentes e adultos, porque hoje tem muitos adultos que não tiveram diagnóstico, né, quando criança, por falta de conhecimento. E são adultos hoje que sofrem muito. Eu tenho até uma amiga minha que o pai dela hoje tem 65 anos e ele foi diagnosticado no ano passado como autista. E essa minha amiga disse que eles sofreram uma vida toda sem saber o que o pai deles tinha, porque ele sempre foi muito reservado, muito fechado, nunca foi carinhoso, sempre comeu o mesmo tipo de alimento, né? E hoje, com o diagnóstico, eles se sentem aliviados, né? Porque ele a vida toda se tratou como depressão, e na realidade ele não era depressivo, né? Ele tinha um autismo e ele nunca teve um acompanhamento para ter um crescimento, né?
E tem alguma característica ou algumas características que as pessoas podem ficar atentas, então, para até mesmo pedir acompanhamento, levarem algum profissional para tirar a dúvida se é ou não autista?
Então, Fran, nenhum autista é igual ao outro, né? Todos possuem características diferentes. Eu vou citar, assim, algumas para as pessoas se orientarem, perceberem, olharem mais, né? Então, na interação social, o não olhar nos olhos e evitar o contato visual é uma característica, tá? Alguns também eles soltam risos e gargalhadas em situações inadequadas. Eles não têm essa noção. Não gostam de carinho, de afeto, não gostam de ser beijados, ser tocados. Alguns têm dificuldade em se relacionar com outras crianças, né? Não conseguem brincar ludicamente. Outros, eles repetem sempre as mesmas palavras, sons, né? Na comunicação e linguagem, a criança autista sabe falar, mas não prefere não se comunicar, o que hoje é o caso do Luiz. O Luiz é um autista não verbal. Ele só fala extremamente se ele necessita. E ele fala aquela palavra naquele momento e ele não fala mais, tá? Não que ele não saiba falar, mas porque ele não necessita, tá? Ele faz acompanhamento fonoaudiólogo exatamente para a gente tentar aquele progrida a isso. Quando a criança fala, que tem alguns autistas que falam, alguns repetem muito a mesma palavra ou ficam repetindo a mesma frase durante o dia todo também, que isso é chamado de acolalia. Mantém também sempre a mesma expressão no rosto, se estiver bravo, se estiver chorando, se estiver... Ele não sabe se expressar. Quando fala também, a comunicação da criança é bem monótona. Ela só responde sim, não, ela não questiona, né? E no comportamento e na personalidade, outros são... não tem medo de situações perigosas, né? Por exemplo, atravessa a rua sem olhar... Se vê uma cobra, vai passar a mão, não tem noção disso. Olha sempre na mesma direção, né? Como se estivesse o tempo todo parado no tempo. Fica se balançando para frente e para trás, ou balança as mãos. Dificuldades de se adaptar com rotinas, ficando agitado, né? E isso pode ocasionar crises sensoriais, que muitos têm. Fica extremamente agitado quando está em público, em ambientes barulhentos. Tipo, sons de liquidificador, máquinas de cortar grama, pode perturbar eles e eles também têm uma crise sensorial, né?
E a dúvida de muitas pessoas também é, o autismo tem cura?
Não, Fran, infelizmente o autismo não tem cura, ele tem tratamento, né? Uma criança diagnosticada com autismo, ela será um adolescente autismo, um adulto autismo pro resto da vida. A diferença está no desempenho dessas pessoas que, ao ser diagnosticada como autista, devem buscar acompanhamento médico, né? No nosso caso, neuropediatra. As terapias também ajudam muito, né, para ela progredir na vida. Fisioterapia, físio, algumas vezes também, porque algumas crianças autistas têm dificuldade. Fono, terapia ocupacional, psicóloga, psicopedagoga, são muitos profissionais. É bem amplo, assim, o campo, né? Quanto mais cedo for diagnosticado, mais cedo o trabalho for feito, mais eficiente será o tratamento. Né? Em geral, é possível estabelecer o diagnóstico do transtorno autista nos 3 primeiros anos de vida. Né? No nosso caso, dos 2 anos até os 5, nós levamos para diagnosticar porque é um autismo leve, mas se fosse mais moderado, mais severo, ele levaria menos tempo, né, para o diagnóstico. Como o Luiz progrediu muito nos primeiros anos, eles ficaram meio que em dúvida, né, se ele teria autismo ou algum outro déficit, que hoje tem vários por aí, né?
Então, com a ajuda de todos esses profissionais, o autista pode melhorar a qualidade de vida.
Sim, ele pode ser uma pessoa totalmente normal, como a gente diz, né? Mas ninguém é normal nesse mundo, né?
E qual a sua mensagem final para os nossos ouvintes?
Então, Fran, no primeiro momento, eu queria te agradecer também pela entrevista, né? E assim, dizer ao pessoal que eu tinha bastante dificuldade em falar como eu falo hoje. Eu tive vergonha, medo e receio, pois o autismo, ele é um transtorno que não tem cura, como eu acabei de falar. Eu vejo isso como um desafio na minha vida. Eu acho que eu cresci muito como ser humano depois que eu tive o Luiz e tive essa pequena dificuldade na minha vida. A melhoria significativa do meu filho, ela depende, claro, de muitos profissionais que orientaram a gente todo esse tempo, mas depende muito de mim, da minha família. O Luiz Henrique hoje interage, tem reações, compreende tudo. Ele só não fala, né? Meu filho me ensinou que não estamos nessa vida a passeio. Deus nos dá missões, e que bênção a minha missão, hein? E eu tenho muito orgulho em dizer que o meu filho é autista. É puro, sem maldade, só vê as coisas boas no mundo. Meu filho vê alegria em tudo. Acredito que ele veio nessa vida para me inspirar. E me inspirando, eu quero inspirar outras pessoas. Sabe quando tu chega em casa, Fran, e o teu filho te chama de mamãe? Pois é, é a melhor sensação do mundo, né? Esse é o meu maior sonho, uma coisa bem pequena. Só que aquilo que é pequeno para você é o sonho da minha vida. Então não acredito em quem te vende riqueza. Na vida, a gente tem um propósito, e o meu é fazer o bem. A quem me ensinou isso foi um guri bem pequenininho, meu filho, o Luiz Henrique. Um menino autista de uma luz gigante chamada Luiz Henrique. A vida, ela só me ensinou a querer ganhar dinheiro para viver, a querer crescer, construir algo, e ele me ensinou a ser gente e olhar ao próximo, a ter afeto, a ter esperança de dias melhores. Um dia eu espero poder ser retribuída e voltar aqui e dizer para vocês que eu realizei o maior sonho da minha vida, que é ouvir meu filho me chamar de mãe. Então, assim, eu quero deixar como uma mensagem final para vocês valorizarem o que vocês têm. Tá? Curtam o que vocês têm, porque a maior riqueza de todos nós está dentro do nosso lar.
Eu agradeço mais uma vez a tua participação e desejo sempre sucesso para vocês e que você continue sempre lutando pelos teus ideais, pelos ideais do teu filho, que isso é muito importante na sociedade que vivemos hoje. Conversamos com Michele Larentes, ela que é idealizadora do projeto Conheça o Autismo Sem Preconceito.
Esta entrevista você confere em nosso site www.radiomarabá.com.br.